Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, nós apresentamos um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais, sempre de uma forma bem universalista, bem-humorada, amorosa, com discernimento na proposta dos temas colocados, sejam eles poesias, esclarecimentos bioenergéticos, projetivos, mediúnicos, iogues, taoístas, hinduístas, ocultistas ou o que quer que seja, independente da linha proposta, qualidade nas informações. Ao mesmo tempo, propostas de voos espirituais profundos, ao mesmo tempo com os pés bem calçados no chão, bem equilibrados na vida cotidiana, ou seja, funcionando nas ideias como uma estrela brilhante, vinda lá do céu, ocupando um corpo físico no momento e, ao mesmo tempo, funcionando muito bem aqui no plano físico, com um corpo carnal bem equilibrado, bem sadio, saudável, cheio de energia, para poder funcionar bem aqui na Terra e ancorar aquelas ideias espirituais que vêm lá das estrelas e que chegam até nós, mas que precisam de um link sadio em nosso coração, para que a gente possa alicerçar num plano psíquico essas ideias mais altas e posteriormente aplicá-las no nosso dia a dia, usando a atividade física para isso. E para isso nós precisamos do corpo físico bastante saudável, bem equilibrado, com alimentação correta e adaptada ao biotipo físico de cada um. Precisamos manter o veículo físico saudável de acordo com a idade e as limitações físicas que a idade pode colocar para cada um de nós. Precisamos manter a higiene física e mental, ou seja, é necessário tomar banho, é necessário trabalhar, viver, sorrir, amar, fluir pela vida, sem deixar as energias estagnarem, sem deixar bloqueios. É necessário, então, equilíbrio. A vida espiritual, a vida do coração e a vida do corpo físico, para a gente viver em harmonia em todos os planos. Nós vamos procurar trabalhar hoje um pouquinho sobre a temática das energias da aura e dos chakras nos envolvimentos energéticos entre as pessoas. Eu havia prometido isso na semana passada e eu vou começar já por esse tema. E no segundo bloco, também eu havia prometido, eu vou passar para vocês a tradução da letra daquela canção do Billy Gilman, My Time on Earth, Meu Tempo na Terra. É uma canção que fala que nós passamos a vida aqui por um tempo, que chega uma hora que a gente vai embora e que nessa hora a gente possa levar coisas boas para onde quer que nós formos, além, vamos chamar assim. E eu trouxe a tradução da letra para vocês. A letra é muito bonita, ela traz um conforto também muito legal para aqueles que passaram perdas recentes de parentes e amigos que partiram para viver em outros planos, né? E sempre eu falo isso aqui, não dá para provar para vocês que esse pessoal está vivo, porque, como dizia o Hermes Trismegisto no Antigo Egito, o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível a inteligência ao coração. Ou seja, o invisível, o inefável, não pode ser captado pelos cinco sentidos convencionais. É preciso ativar um sexto, um sétimo e mais sentidos interiores, que fluem muitas vezes pela meditação sadia, aprofundada, ou numa prática yogi, ou numa prática mediúnica, ou numa prática de visualização, ou numa experiência fora do corpo, e em tantas outras ocasiões em que as pessoas entram em estados alterados de consciência e percebem outros níveis de consciência, outros planos de manifestação. Então, jamais espere uma manifestação física para provar algo extrafísico. Não é o plano extrafísico que tem que descer até você para lhe provar alguma coisa. É você que precisa crescer, se ampliar e abrir para perceber, além do plano físico, outros planos de manifestação que existem em outros níveis energéticos, em outros níveis de consciência também. Basta lembrar que o universo é infinito, né? Nós temos bilhões e bilhões de galáxias, e isso só falando no universo material, que a gente já diz que é infinito. Imaginemos então aquilo que hoje a física vem propondo, um multiverso, ou seja, existiriam N dimensões, também físicas, outros universos. E além disso, podemos falar de planos extrafísicos, aí já escaparia dessas N dimensões físicas e essa nossa presente, e passaríamos para um outro plano de consciência sem que haja necessidade de um veículo físico para a gente se locomover naqueles planos extrafísicos, que comportam então energias de um corpo extrafísico, chamado então historicamente corpo astral, corpo espiritual, perispírito, psicossoma, corpo de luz. Cada doutrina chama por um nome diferente, mas esse corpo sutil, esse corpo espiritual, é o que pode ampliar as percepções através dos chakras ativados e desenvolvidos corretamente, através da expansão da aura, desenvolvida com discernimento e consciência, para perceber esses outros planos. E também a possibilidade, durante o sono, esse corpo extrafísico se desprender temporariamente para fora do corpo físico e vivenciar experiências em outros planos, seja o plano astral, o plano mental, mais além ainda, e retornar posteriormente para o corpo físico, contendo as informações, as lembranças e as vivências realizadas durante o período extracorpóreo, enquanto o corpo repousa calmamente na cama. Ou seja, não é necessário que o plano espiritual venha até nós. Que tal nós irmos até ele? Lembrando também que nós somos espíritos também, mesmo encaixados aqui no corpo físico, não deixamos de ser espíritos imortais, consciências espirituais, estagiando temporariamente em corpos carnais para o nosso aprendizado aqui na Terra. Então, nós somos espíritos também. Não é o plano espiritual que tem que vir até nós de acordo com a nossa arrogância, o nosso egoísmo ou a doutrina que a gente gosta. Não, é a gente que precisa crescer para retomar aquele potencial maravilhoso que, ao reencarnarmos, fica temporariamente amortecido aqui no plano físico pela percepção limitada dos cinco sentidos. Se a gente ampliar um pouquinho, trabalhar um pouquinho em cima, e existem várias vias espirituais para isso, e cada um que procure encontrar a sua, e ninguém poderá dizer qual é a via espiritual que o outro deve caminhar, porque isso é de foro íntimo. Um caminho espiritual pode agradar alguém e pode desagradar profundamente a outra pessoa, que se sentirá melhor em outro caminho, em outra doutrina, em outra via. E até mesmo aqueles que não seguem doutrina alguma, via alguma, que seguem a via do autoconhecimento, do universalismo, e trabalham de forma ampla, sem ficar preso em parâmetro, em nenhum paradigma, nem da Terra, nem do espaço, nem do além, a não ser as noções de bom senso e equilíbrio para filtrar todas as coisas que lê, que vê e que escuta, para aí, com o filtro do discernimento, trabalhar em cima, aceitando aquilo que for correto e de acordo com os parâmetros do bom senso, e recusando aquilo que foi incorreto e que não tenha tema de crescimento para ninguém. Bom, existe uma energia cósmica que interpenetra a tudo e a todos. Hoje, a física moderna afirma que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Ou seja, tudo no universo é energia em graus variados de condensação. Quanto mais condensada a energia, ela é chamada matéria. Quanto mais sutil, chamada pura luz ou pura energia. Porém, desde o mais alto do espaço profundo até o centro da Terra, desde a estrela mais brilhante até um grão de areia, tudo é energia em graus variados de densidade. Então nós vivemos num universo energético, e se matéria é energia condensada e o nosso corpo físico é matéria, está claro e óbvio de que o corpo físico também é um corpo energético, já que matéria é energia condensada. Esse corpo denso é interpenetrado por corpos energéticos mais sutis, que formam camadas energéticas em torno do corpo físico. Devido à limitação dos cinco sentidos humanos, nós só percebemos aquilo que rebate luz. O que é luz? Fótons, partículas luminosas, que, emanadas de uma fonte de luz, refletem em algum objeto e rebate a luz, para que a gente possa perceber visualmente as coisas. Não há visão se não houver reflexão da luz. Acontece que o corpo físico é visível porque ele é matéria, é energia condensada, portanto ele rebate luz. Entretanto, os campos energéticos mais sutis que interpenetram o corpo humano, por serem sutis, eles não rebatem luz, portanto não podem ser vistos a olho nu. Para percebê-los, é necessário um outro tipo de percepção, vamos chamar assim, parapsíquica. Além da percepção normal, é necessária a clarividência, por exemplo, é necessária a intuição, é necessário um grau de percepção maior, ou durante as experiências fora do corpo, a pessoa também pode perceber esses campos energéticos em outro plano e daí fazer um estudo. Essas energias viajam pelo espaço sideral e, obviamente, que no espaço sideral não existe oxigênio, é o vácuo. Quando essas energias passam pela atmosfera de um planeta, ou seja, interpenetram a atmosfera planetária, elas se misturam aos quatro elementos que formam a massa planetária: ar, fogo, água e terra. Né? Lembrando que esses quatro elementos também são matéria, e matéria é energia condensada. Então, antes de mais nada, qualquer elemento é uma expressão de energia que pode ser trabalhada dentro da sua condição energética. Essas energias atravessando a atmosfera da Terra, o primeiro elemento que elas encontram é a camada aérea, o oxigênio. Então, lá fora, no espaço sideral, não existe oxigênio. Quando essas energias atravessam o planeta e se misturam com o oxigênio, muda o padrão vibracional dessas energias, e agora não dá mais para chamá-las de energia cósmica, porque elas agora estão um pouco mais condensadas, porque estão misturadas com o elemento aéreo, a camada de oxigênio. Então vamos chamar de energia aérea. Essa mesma energia entrou na Terra, e a Terra é muito mais condensada do que o ar, vamos chamar de energia telúrica. Essa energia entrou na água, a água não é densa como a Terra, não é leve como o ar, sua característica maior é a fluidez, que tal chamarmos de energia aquática. E no fogo, como ele é quente, ele é ígneo, vamos chamar de energia ígnea, ou seja, uma mesma energia que ao entrar na atmosfera planetária se mistura aos elementos, e como cada elemento tem um grau de condensação energética diferente, essa energia se torna diferente ao entrar em contato e interpenetrar cada elemento, de onde então eu posso falar que a energia da Terra é mais densa do que a energia do ar, e daí por diante. Pois bem, essas energias, quando entram no corpo humano, elas também se alteram, porque o corpo humano é uma expressão da natureza, que reúne todos os elementos em si mesmo. Então, por onde essas energias entram no ser humano? Em primeiro lugar, pelo topo da cabeça. Energias cósmicas, celestes, solares, que vêm de cima e entram pelo alto da cabeça. Ao mesmo tempo, nossos pés estão colados no chão, então sobe a energia da Terra mais densa, entra pelas plantas dos pés, flui pelas pernas, entra pela base da coluna e sobe. Ora, como tem uma energia cósmica descendo e uma energia da Terra subindo, essas duas energias se encontram no centro do coração, que é o centro de distribuição das energias. Porque tudo que chega no coração é distribuído para dentro da corrente sanguínea e o sangue viaja por toda a extensão do corpo. Então, para que a energia chegue a todas as partes, basta ela chegar no coração, que o coração faz com que ela viaje para todas as células, todos os nervos, todas as partes do corpo humano. Junta-se a essas duas energias do céu e da terra uma terceira, que é a energia da respiração. Quando nós respiramos, nós absorvemos uma energia que está no meio ambiente em torno de nós. E essa energia, ela é processada na área cardiorrespiratória também. Ou seja, nós podemos passar vários dias sem comida, nós sobrevivemos. Mas nós não podemos passar nem 5 minutos sem respirar. Então está claro que quando respiramos, existe algum princípio vital no ar em torno de nós, que quando nós absorvemos esse princípio, ele traz a vida junto com a respiração. E esse princípio vital que está no ar, esta energia, os hindus chamaram prana, os chineses chamaram chi, os europeus chamaram fluido vital e os gregos chamaram energia, que significa aquilo que dá força para trabalhar, aquilo que dá vivacidade, dinamismo, movimento em todas as coisas. Então, ao inspirarmos, absorvemos essa força vital que se mistura com a energia que veio de cima e a que veio de baixo dentro do coração e se espraia para todo o corpo humano. E à medida que essas energias viajam por dentro da corrente sanguínea, elas exalam de dentro para fora pelos poros, formando um campo energético multicolorido que os antigos europeus chamaram de aura. A palavra aura vem do latim A-U-R-A, aura. Muita gente, por equívoco, chama de áurea, não é o correto, o certo é aura, palavra que vem do latim, significando sopro de ar, né? Brisa, ou seja, o sopro que nós respiramos e que nos traz a vida. E também, só para citar, que a palavra prana, como os hindus chamam a energia, significa sopro vital, quer dizer, um sopro que traz a vitalidade. E a palavra aura, por correspondência em latim, significa sopro de ar. Ou seja, ao respirarmos, nós captamos essa energia cósmica, que está no ar também, agora mudada o seu padrão vibracional, porque ela está misturada em torno de nós, e essas energias formam a aura humana. Essa aura é um campo luminoso com diversas camadas energéticas. E essa aura reflete o que a gente pensa e o que a gente sente, como formas mentais que se propagam por dentro desse campo energético. Nessa aura, existem milhares de aberturinhas energéticas que os antigos hindus chamaram de chakras, palavra que significa em sânscrito rodas de luz, centros energéticos. Da mesma forma que o nosso corpo físico tem poros espalhados aos milhares por toda a pele, que são aberturinhas na pele, para que exista troca com a natureza, porque os poros também respiram, e também os poros servem para desintoxicação das toxinas do corpo humano, ou seja, suor, que libera a toxina para fora da pele e descarrega o sistema. Mas os poros, quando estão limpos, por isso a importância de tomar banho todo dia, eles absorvem energia de fora para dentro e limpa a pele, as células velhas, vai limpando, renovando as energias da pele. Praticamente, o maior órgão que nós temos no corpo humano, a nível de percepção e sensorialidade, é a pele. Desde o alto da cabeça até a planta do pé, o corpo inteiro é sensível ao toque, ao calor, ao frio e também às bioenergias que emanam em volta. Esses chakras são aberturinhas na aura por onde a energia entra e sai, e eles existem também aos milhares. Entretanto, são considerados grandes chakras os chakras que estão conectados ao longo da coluna e na cabeça, que vem a ser 7 chakras. Por quê? Só é considerado um grande chakra se houver conexão com uma das glândulas do sistema endócrino. Como nós temos 7 glândulas que compõem o sistema endócrino, nós temos então 7 grandes chakras, cada um deles ligado a uma das glândulas do sistema endócrino. Além desses 7, existem milhares de outros centros vitais, mas não são considerados tão importantes quanto esses 7, porque não existe glândula endócrina conectada com aquele chakra. Por exemplo, o chakra do alto da cabeça, o chakra da coroa, está ligado com a glândula pineal no centro da cabeça. O chakra frontal no centro da testa está ligado com a glândula hipófise. O chakra laríngeo na garganta está ligado com a tireoide. O chakra cardíaco no peito está ligado com o timo. O chakra umbilical na barriga ligado com o pâncreas. O chakra sexual no baixo ventre está ligado com ovários na mulher, testículos no homem, ou seja, as gônadas, glândulas de reprodução. E o chakra da base da coluna, que capta energia de baixo para cima, ele leva essa energia para cima pelas costas e pela coluna e interpenetra a área renal, e por cima da área dos dois rins nós temos as glândulas suprarrenais, que projetam adrenalina e cortisona dentro da corrente sanguínea. Então, cada um dos grandes chakras está ligado a uma das glândulas do sistema endócrino. Como só são 7 glândulas, então só são considerados chakras grandes os chakras ligados a essas glândulas. Então, por exemplo, temos chakras nas palmas das mãos, mas não existe glândula endócrina nas mãos. Temos chakras nos cotovelos, plantas dos pés, batata da perna, joelho, laterais do rosto, da cabeça. E posso dizer que para cada chakra, para cada poro, digo, existe um microchakra. Ou seja, como existem bilhões de poros, existem bilhões de chacrinhas, vamos chamar assim, né, Tomás? Mas são 7 aqueles principais. Eu não estou considerando o chakra esplênico, o chakra do baço à esquerda do estômago, porque não há glândula endócrina considerada junto com ele, nem o chakra do fígado do lado direito e tantos outros chakras que às vezes algum sistema espiritualista use, alguma doutrina use, mas tradicionalmente os 7 chakras são os chakras conectados no sistema endócrino. Bom, tendo então uma aura com centros energéticos que são os chakras, nós propagamos energia de dentro para fora e também recebemos energias de fora para dentro. Logo, quando nós chegamos perto de uma pessoa, se há algum tipo de relacionamento com ela, mesmo que seja um bate-papo, um amigo, as auras se misturam por uma questão de afinidade. E como a aura ultrapassa o corpo, chega até 1 metro às vezes para fora do corpo, às vezes até mais, há um toque energético, uma mistura energética quando há afinidade. Então, quando as duas auras se misturam, as duas pessoas estão interligadas energeticamente. Isso é chamado, então, acoplamento áurico. Os antigos chamavam isso aí de mistura de almas, quando a psique de um se misturou com a psique do outro. Psique é alma, em grego. Então, as energias se misturam. Isso explica, então, por que às vezes se aproxima uma pessoa perto de você, ela não te fez nada, mas você sente algum tipo de mal-estar psíquico, peso na cabeça, tontura e uma certa irritabilidade surda, sem motivo, repentina. Nós chamamos isso de contaminação vibracional. Alguma coisa na aura daquela pessoa está contaminando psiquicamente a sua aura. Agora, o oposto também é verdadeiro. Tem pessoas que são muito boas, têm uma aura irradiante. Quando elas chegam perto de alguém, a aura delas enche a aura desse alguém de luz. E aí a pessoa fala, puxa, só de você chegar, eu senti uma alegria, senti um bem-estar, senti uma profundidade, alguma coisa legal. Então, a explicação para essas sensações psíquicas vem de um campo energético invisível que envolve não somente o corpo físico, mas a todos os objetos que estão na atmosfera planetária. Então o corpo tem uma aura e a mistura dessa aura com outras pessoas acarreta sensações. O maior acoplamento áurico que eu conheço é da mamãe para o bebê, porque é óbvio, a ligação é até orgânica, física. Logo depois de um casal que esteja profundamente apaixonado, que haja uma integração profunda entre eles. Eu não estou falando de uma saidinha, eu estou falando de uma integração, né, que envolve algum grau de afinidade profunda entre os dois. E aí a troca de energia profunda e a energia de um harmoniza do outro, que é o que um chinês antigo taoísta te falaria, que é o yang do homem e o yin da mulher em interação e equilíbrio durante um relacionamento. Essa aura espraiada energeticamente em torno de nós, ela impregna todos os objetos que estão perto de nós. Então, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo desde 89, né? Eu vivi no Rio de Janeiro até os 28 anos, quando eu mudei para cá. Então, estou morando aqui há 15 anos, hoje eu tenho 43. E lá no Rio, existe uma expressão muito curiosa, que é o chamado dedo cinza ou seca pimenteira. É aquela pessoa que aponta o dedo para uma plantinha e fala assim, que plantinha linda, é a planta murcha. Ou seja, eu já vi isso acontecer. Ou seja, se a pessoa apontou o dedo para a planta e a planta murchou, alguma coisa saiu do dedo da pessoa e pegou na planta, alguma coisa invisível. Que coisa é essa? Um tipo de manifestação energética que reflete algum tipo de coisa estranha que essa pessoa carrega por dentro num nível psíquico, ou seja, naquilo que ela pensa ou naquilo que ela expressa emocionalmente, que se espraia energeticamente pela aura dela. O oposto também é verdadeiro. Existem pessoas com o dedo verde. Ela aponta o dedo para uma planta e a planta cresce. Estava morrendo, de repente vai florescendo de novo. Isso tudo é esta energia. Deixa eu dar outro exemplo. Você está conversando com alguém, né, pelo telefone. Pode observar, dependendo do clima da pessoa que está conversando com você por telefone, você às vezes é capaz de sentir o que ela está sentindo à distância. Ou seja, não é um evento físico limitado pelas leis de tempo e espaço desta dimensão onde estamos vivendo. Você não pode dizer que uma ligação dessa, que ela tenha noção de espaço, de altura, largura e profundidade. Ela não está limitada por esse parâmetro espacial, vamos falar assim. Então, mesmo à distância, por pensamento, né, ou por uma linha telefônica, ou pela internet, é possível uma pessoa sentir a outra. É uma ligação psíquica. E aí vai entrar em ação leis que regem a psique humana, que não são as mesmas leis que regulam as energias do plano físico. Portanto, é isso que Jesus falava lá na Bíblia. Jesus, dentro da sua imensa sabedoria, dizia o seguinte: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, aonde tiver o teu interesse por alguma coisa, suas energias estarão ligadas àquilo. Então, uma coisa é básica: direciona seu interesse na vida para climas positivos, porque ao direcionar para climas negativos, você acaba criando um peso e linkando com coisas que não vale a pena e indiretamente sujando suas energias. Por exemplo, essa crise política que está aí, violenta no país, cada vez que você começa a falar disso, ou julgar os outros, ou apontar o dedo para esse ou aquele político, você está ficando ligado com milhões de outros brasileiros que estão danados da vida com isso, numa espécie de rede mental de baixa autoestima, de ficar, ah, o país não tem jeito, o que adianta tentar fazer algo bom se esses caras estão roubando, ou que as pessoas comentam muito, o que adianta eu tentar fazer algo bom se as pessoas só aprontam? Mas aí é que está, que se dane o que os outros pensam fora, o que importa é o que você pensa aí dentro, cada um é responsável pensar por si mesmo. Então, mesmo que no mundo inteiro não houvesse alguém sadio, ainda corresponderia a você por dentro a obrigação de melhorar, porque isso nada tem a ver com os outros, tem a ver com você mesmo. E ficar feliz é um estado de consciência, né? E se tornar-se infeliz é um bloqueio que você está criando. Então, por mais que alguém apronte em volta, olha isso com outros olhos e preste atenção no que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está fazendo. E uma coisa também é importante. O Tomás está fazendo uma cena que já está na hora do intervalo. Aguenta mais 2 minutinhos. A gente já faz, ô Tomás. Só para não perder aqui a linha de raciocínio. Preste bem atenção numa coisa, gente. Os políticos que estão lá em Brasília, eles têm poder, devem ter 3 milhões lá na conta, né, Tomás? Mas uma coisa, eles não têm autoestima. Outra coisa, não tem simpatia da população. Então, as grandes riquezas que estão em outro plano, eles não percebem. Quantos milhares e milhares de brasileiros, ou melhor, milhões, a população aí, 200 e poucos milhões de brasileiros, pensando com raiva em cima desses caras, imagina a quantidade de formas mentais pesadas que vão na direção desses caras. E se você pudesse ver energeticamente a lama espiritual em torno deles, você diria, esses caras são pobres, são mendigos espirituais, que têm o poder material na mão, têm um terno, né, milhões na conta, mas não tem consciência nem coração. E esses caras não conseguem botar a cabeça no travesseiro para dormir em paz. Você não sabe a quantidade de pesadelos que esse pessoal tem. Você não sabe a quantidade de depressão que esse pessoal carrega, né? Todo esse peso. Não adianta ter 3 milhões na conta e não conseguir se sentir bem consigo mesmo por dentro. Mesmo o cara sendo o pior pilantra, ele tem alguma noção de alguma coisa lá dentro e aquilo vai pesar de alguma maneira. Então, olhe com outros olhos. Se você olhar por um prisma energético, de repente você aí, trabalhador, anônimo, tranquilo, não tem o dinheiro que esses caras têm, não tem poder político, mas você tem pensamentos bons na cabeça, tem sentimentos legais, tem sua família que você curte, sabe? Tem coisas que você gosta e que permite a você botar a cabeça no travesseiro em paz, porque você é honesto, você é digno, tem defeito sim, mas está tentando melhorar. Então, se olhar, você pode estar até vestido com uma roupa simples e humilde, de repente sua aura está linda, brilhante, porque você é uma pessoa excelente. Você tem que estar com a autoestima alta por isso. Agora, olha um cara desses, terno novo, né? 3 milhões na conta, olha a aura do sujeito, é um lixo, é um mendigo espiritual. A outra coisa, muito importante, do mesmo jeito que todo mundo quando sai de casa procura tomar um banho, se perfumar, quase ninguém lembra de lavar e limpar a aura, que é a nossa roupa energética, dá uma ajeitadinha, um tapinha energético na aura, mas aí a pessoa vai alegar, ninguém vai ver, e eu digo para vocês, você que pensa, porque o plano espiritual inteiro vai ver suas energias, e de repente você está limpinho, asseado, bonito, bonita, com uma roupa cara vestida e sua aura é um lixo. Então quem te olhar no plano espiritual fala, olha lá um mendigo, um miserável, alguém pobre pra caramba. De outra maneira, alguém às vezes que não está nem tão bem vestido, mas tá, a aura dela está linda, e aí o plano espiritual olha e fala, que pessoa bem ajeitada, bem arrumada, que bonita, que rica. Então o estudo dessas energias é muito importante. Nós vamos dar um intervalo agora, na volta eu continuo e vou explicar para vocês como é que é o acoplamento áurico. É uma pergunta que um amigo meu me fez semana passada e eu prometi a resposta hoje, por isso eu estou falando tanto de energia, dando uma base bem legal. Vocês estão tendo uma verdadeira mini aula aqui, feita ao vivo aqui, são 19 horas e 33 minutos, agora, quinta-feira de noite, aqui em uma verdadeira aula de chakras, de bioenergia, né? Você às vezes paga um curso aí, sai sem aprender nada e de repente num papinho aqui na rádio, você está tendo um mini curso e crescendo e pegando coisa boa, né? Não é verdade? A Edna está aqui no estúdio, o Tomás, né? Se bem que a testa dele está brilhando, é porque ele está careca, não é energia não. E olha, e ele está vindo barbudo para cá, a barba dele está ficando branca, pode olhar. Ele já vai arrumar um bico em dezembro para fazer o Papai Noel, que a barba dele está ficando branca. Gente, na volta, a gente continua aqui com o programa. Fiquem ligados aí. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estamos agora começando o segundo bloco do nosso programa. No primeiro bloco, eu estava explicando aqui sobre energia, aura, chakras e acoplamento áurico. Vamos dar sequência rápido para dar tempo de explicar direitinho. Se nossas energias se misturam com as das pessoas que estão juntas em algum tipo de relação com a gente, também é verdade que a pessoa pode estar perto de alguém e necessariamente suas auras podem não estar ligadas, porque não há afinidade entre elas. Então o segredo é não entrar no clima do outro. Se houver alguém muito negativo perto de você, não entra no clima das palavras negativas do outro, nem do outro. Tenta contrabalançar com um clima mais positivo. A pessoa chega e fala, ah, esse mundo está perdido. Fala, não, vai melhorar. Ah, as coisas não valem a pena, vale assim. Espera, trabalha, que vai melhorar. Entra com outro clima sempre, para você não entrar nesses climas pessimistas das pessoas. Seja rico. Se não der para ser fisicamente, seja espiritualmente, né? E se uma pessoa tem riqueza interna, ela acaba propagando em volta dela um tipo de riqueza diferente. Simpatia com os amigos, amor com as pessoas que ela gosta. Sabe, atitudes sadias, as pessoas gostam dela, é uma pessoa especial no mundo. Onde chega, vai levando coisa boa. Todo mundo gosta dela. Isso é uma riqueza. Com isso eu não estou dizendo que não possa ter dinheiro no plano físico. Pelo contrário, se você puder ser rico, seja. Apenas use o dinheiro para crescer e não para ficar estacionado no egoísmo de um valor, mas usa o dinheiro para estudar mais, viajar mais, crescer, trabalhar, aumentar o autoconhecimento, gerar recurso e emprego para o outro. Ou seja, usa o dinheiro criativamente. Agora, para fazer isso, tem que ter uma riqueza por dentro, para ter maturidade para lidar com aquele dinheiro que vai chegar. Não adianta ter muito dinheiro e gastar ele com coisas que não valem a pena para o progresso, nem seu nem dos outros. Então, o legal é ter muito dinheiro, mas com muita consciência, porque muito dinheiro sem consciência, você acaba sendo rico por fora e medíocre por dentro. O ideal é ser riquíssimo por dentro e ter tudo de bom irradiando para fora, inclusive o dinheiro. Agora, se não tiver o dinheiro, que pelo menos tenha a riqueza de dentro, que é a mais importante, e nem a morte é capaz de levar isso da gente, porque é um estado de consciência que a gente carrega espiritualmente para o lado de lá. A pergunta do meu amigo na semana passada: se um casal, quando está num relacionamento sexual, ao se juntar no ato, as energias se misturam e a energia de um passa para o outro, retroalimentando cada um, quer dizer, harmonizando um ao outro, o que acontece no caso de alguém que lida com uma outra pessoa negativa num relacionamento profundo, né? Por exemplo, alguém que esteja casado com uma pessoa que no momento seja, por exemplo, eu vou citar um caso genérico, tá? Hipotético, só para se ter uma ideia. Alguém que usa drogas muito pesadas. A pessoa gosta, casou com ela. E de repente, na hora que ela vai para a relação com a pessoa, ela sente um peso, sente um clima. O que está acontecendo? Na aura daquele usuário de drogas pesadas, há diversas formas de pensamento, de carência, de um vazio que ela tenta preencher com a droga. Isso é uma verdade, não é uma crítica ao viciado, nem ao usuário que estão precisando de ajuda para poder aumentar a autoestima, aumentar a força de vontade para largar o vício. Mas é óbvio que aquele tem gente que está tão entranhada no vício que já não tem recurso para sair, precisa de muita ajuda, precisa desses toques que a gente está dando para ver se reverte o quadro, porque a situação está complicada. Isso passa energeticamente para outra pessoa que pode sentir depressão sem motivo, mal-estar, dor de cabeça, essas onzeiras sem motivo, ou seja, é um mal-estar psíquico. Ela está sendo contaminada energeticamente pela aura da pessoa que está usando droga, que está ligada a ela. Tem também um outro aspecto, que é a presença de espíritos desencarnados, pesados, na aura de determinadas pessoas. Quando você vai e abraça essa pessoa, muitas vezes o espírito desencarnado denso, que é o obsessor que está com ela, o assediador, ele entra energeticamente na tua aura porque você está ligado com a outra. Ou seja, através da outra pessoa que ele está ligado, ele se linka com você e aí você é drenado energeticamente, vampirizado e não percebe. Isso acontece. Agora, o oposto também acontece. Duas pessoas maravilhosas, com a aura incrível, elas se amam, estão numa relação profunda. Quando elas se juntam, a aura delas se expande e, como eu diria, espíritos superiores, anjos e seres celestes admiram aquilo e propagam energias maravilhosas junto daquele casal. Muitas vezes um casal em harmonia profunda, na hora que eles estão juntos, a aura dos dois se expande de tal maneira, os espíritos superiores vêm, recolhem as energias emanadas pela aura dos dois em conjunto e leva para projetar em pessoas infelizes, pessoas que não estão bem em outro lugar. É uma coisa legal de falar, um casal feliz, aprofundado no relacionamento, a união deles melhora outras pessoas, sem que elas saibam. Da mesma forma, uma relação infeliz prejudica outras pessoas, além também das duas pessoas envolvidas. E aí esse meu amigo perguntou, e no caso de alguém que frequenta uma zona de meretrício e entra em relação direta com uma prostituta, já que a prostituta está ali e o dia inteiro é frequentada por energias de homens diferentes, tem obsessores em volta, como é que é o esquema? Antes de mais nada, a opinião que eu vou dar aqui é tirada da experiência, da observação pela clarividência, não contém moral nenhuma, nem doutrina religiosa nenhuma no que eu vou falar agora, nem julgamento ao que quer que seja, tá? Eu não vou chegar aqui e julgar uma prostituta, falar, ah, ela é prostituta. Não, ela é uma mulher, um ser humano, que é um trabalho, tá? Tá trabalhando na profissão dela, que é uma profissão que a sociedade não aceita, as religiões condenam. Aí é outra história. Mas é um ser humano digno e merece ser feliz. Mas está numa atividade que expõe suas energias às energias dos frequentadores que chegam lá. E se a gente for ver direitinho, você que está em casa escutando e que tem uma moral, às vezes, muito forte e gosta de condenar os outros, existem prostitutas de luxo que não são aquelas que estão na zona de meretriz ou numa casa de massagem, como existem prostitutos de luxo. São homens e mulheres que vivem às custas de outras pessoas. Sabe, às vezes casou por interesse financeiro ou mantém uma relação, um amante, porque o amante lhe banca uma moradia ou lhe banca um estado de consciência. Isso é prostituição também. Então vamos olhar isso com outros olhos. O que eu vou falar aqui não é julgamento algum, não é condenação a coisa alguma. É algo circunstancial. Vamos a uma referência. Você está vestido de branco e vem uma pessoa que está toda suja de lama. Você abraça a pessoa. O que que vai acontecer com a sua roupa branca? Vai ficar toda suja devido ao contato com a pessoa que está enlameada. Isso não tem moral, isso é fato da natureza. Vamos ver outro exemplo. Alguém que trabalha numa mina de carvão, tá? Um mineiro. Ele sai, ele está impregnado de pó preto na pele, ele tem que tomar um banho. Se você chegar lá e der um abraço no carvoeiro, você vai sair sujo de carvão. Isso não significa que você está julgando o carvoeiro, você está analisando uma situação que ele está sujo devido à profissão dele. Não há julgamento nisso. Outro detalhe, quantas vezes nós vamos ao centro da cidade de São Paulo, muita poluição, a gente vai ao centro, quando volta para casa, fica louco para tomar um banho, porque sente que a pele está toda suja, toda impregnada de pó, fuligem da poluição. Isso significa que a gente é imoral? Não. Significa que, circunstancialmente, nós estávamos num lugar poluído. A mesma coisa é uma zona de meretrício. É um lugar de grande poluição psíquica, é um lugar onde os homens vão para descarregar suas tensões, no caso, a mulher, a profissional do sexo que está ali trabalhando. Ela absorve aquilo e absorve todas as energias. E eu já vi caso de espíritos obsessores grudarem na aura da prostituta, e enquanto o rapaz chega lá e se liga com a prostituta, o espírito drena a força vital do chakra da base da coluna e do chakra sexual, a kundalini. Trava essa energia para ele e a pessoa vai lá, de repente frequenta, sai morrendo de dor de cabeça, ou sei lá, meio drenado, passa 3 dias triste, deprimido e não sabe por quê. Foi drenado energeticamente. Então, é um meio muito poluído de formas mentais, das carências, não da prostituta, entenda bem, mas dos homens que vão lá, carentes, jogar sua carência, que é um evento psíquico, através da energia sexual, na aura de uma mulher que se torna repositório disso. Quando o outro rapaz vai lá, logo que o outro saiu, ele recebe uma parte disso, porque não tem como ela estar limpa, porque a descarga energética é pesada. Isso não tem moral, é circunstancial, é apenas algo energético, devido àquele contexto. Então espero estar respondendo a pergunta do meu amigo, né, de que realmente é pesado, mas daí a condenar a prostituta é uma outra história. Eu não sou juiz da vida de ninguém para fazer isso, sou apenas um ser humano. É muito comum religiosos ortodoxos condenarem a conduta alheia, mas isso é problema da hipocrisia desses religiosos, porque nenhum ser humano tem o direito de condenar outro a qualquer coisa num sentido de conduta, porque não existe ser humano perfeito, perfeito é só Deus. Mas pega um fanático religioso, e note que eu não estou falando dessa ou aquela religião, porque fanatismo existe em todas as áreas. Pega um fanático religioso, ele olha a prostituta e fala, olha lá, que mulher perdida. Perdido tá ele, que não tem respeito pela opção da outra pessoa, não respeita a opção alheia, ainda se acha muito puro para condenar a conduta alheia. E, na verdade, esses são os maiores hipócritas que existem. São os religiosos ortodoxos. E note que eu não estou falando de uma religião para depois alguém falar, ele criticou. Não, eu não critiquei religião alguma. Eu estou falando de fanáticos que existem em todas as áreas. E uma das características radicais do fanático é a condenação da conduta alheia. E qualquer pessoa inteligente não suporta algo assim porque acha isso uma babaquice. Porque cada um de nós tem que prestar atenção em seus próprios defeitos, porque apontar o rabo dos outros é grande. Agora, e o tamanho do rabo da gente? Muitas vezes é grandão e a gente não está vendo. E muitos religiosos gostam de apontar o rabo dos outros e não fala do rabo de si mesmo. E quantos religiosos estão faturando uma grana da população, enganando um monte de gente, enriquecendo, né? Usando a Bíblia às vezes para isso, o outro usa o Bhagavad Gita, o outro usa o Corão. Tem gente em todas as áreas fazendo isso, como tem gente boa também em todas as áreas. Mas eu estou falando aqui daqueles que usam a religião para atacar a conduta alheia. Depois vai falar que o outro é que está com o diabo e não o hipócrita, julgador do outro, que não esteja com o diabo, né? Sem chance. Então espero que tenha sido claro na energia, no acoplamento áurico, em tudo que eu falei. Agora, a canção, o Tomás está me dizendo que o Diamantino Cláudio ouve o programa pela internet lá de Portugal, está mandando um abraço. Ô Diamantino, um abração para você aí, para todo o povo português. Por coincidência, eu estou aqui na bolsa, o Tomás pode te falar o título do livro que eu estou lendo aqui, que eu vim lendo no metrô, Fernando Pessoa, Poesia Mágica Profética e Espiritual, um livro editado em Lisboa pelo escritor Pedro Mota, aí de Lisboa, é a Edições Manuel Lencastre, uma editora portuguesa. Olha, eu venho na sintonia, eu gosto muito do trabalho do Fernando Pessoa, estudo muito a obra dele, vim estudando aqui no trajeto para a rádio. Diamantino, um grande abraço para você aí. Poxa, que legal, né? Se a dona Lucy estiver escutando o programa, a Miriam, a diretoria da rádio, olha, que legal, temos alguém ouvindo o programa em Portugal. Espero estar passando coisas boas para vocês aí do outro lado aí do oceano. E a gente está mais ligado do que nunca em pensamento, viu, Diamantino? Um abração para você. Tomás, dá tempo da gente fazer a tradução do Billy Gilman, não dá? Gente, para terminar o programa, a música My Time on Earth, que a tradução é Meu Tempo na Terra, Billy Gilman, o CD Dare to Dream. À medida que ele for cantando, eu vou fazendo a tradução imediata aqui em cima. E assim que acabar, a gente repete a música sem a minha voz e termina o programa com a música. Tá bom, gente? Que eu falei demais hoje, hein, Tomás? Praticamente uma mini aula, vamos chamar assim, de quase uma hora aqui falando. Não é fácil, falando sem parar. Vamos lá. Essa música é belíssima, né? Vamos lá, Tomás. Meu tempo na Terra, longo como possa parecer, é apenas um momento dentro do grande esquema das coisas. Um breve refrão da canção infinita da vida, cantada somente uma vez e logo nós partimos. Meu tempo na Terra, cada alento que eu respiro é uma chance a mais para compartilhar meu amor com aqueles ao meu redor. Nós chegamos e partimos como estrelas cadentes. A verdade seja dita, é somente isso que somos. Quanto mais eu souber, mais posso ver. Quanto mais velho eu ficar, mais eu acredito. Não é a longevidade da vida, nem a profundidade da cova. Ao final, seremos avaliados pelo amor que doamos. Portanto, meu tempo na Terra depende do destino. Mas tudo o que acontece no espaço de ponta a ponta depende de mim. E as escolhas que encaro para melhor ou para pior são minhas para serem feitas. Quanto mais eu sei, mais posso ver. Quanto mais velho eu ficar, mais eu acredito. Não é a longevidade da vida ou a profundidade da cova. No final, seremos avaliados pelo amor que doamos. Portanto, o meu tempo na Terra será bem aproveitado. E quando eu deixar este mundo, não deixarei arrependimentos. Viverei e amarei por tudo que vale a pena, até terminar de viver meu tempo na Terra. Até terminar de viver meu tempo na Terra. Então essa é a música, gente. É My Time on Earth, Meu Tempo na Terra, Billy Gilman, o CD Dare to Dream. E nós vamos então terminar o programa agora com a música novamente, sem a tradução, sem a voz, para vocês curtirem mais uma vez essa bela canção. E já o final, devido ao tempo, já coloca a vinheta final do programa. E eu me despeço por aqui, deixando essa música maravilhosa com vocês. E um grande abraço para todo mundo.
The more I can see.
a almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.